debate das 10. Hoje com o coordenador regional do programa Mãe Coruja, Wilson Rodrigues. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma informação sobre o Mãe Coruja, é só ligar 38 38 12 13, ou então mandando o seu zap para 996 58 0554, ou ainda pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Wilson, inicialmente, bom dia. E fazendo a avaliação do programa Mãe Coruja na região do Pajeú, que avaliação pode ser feita?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez a gente aqui, né, trazendo para todos a informação do programa Mãe Coruja aqui na região do Pajeú e também dentro do estado de Pernambuco, onde temos 103 municípios hoje com programa implantado no estado. Eu queria dizer aqui que nós temos os 5 municípios, né, já implantados, né, o município de Solidão, o município de Carnaíba, o município de Guaraci, de Itapetim e Santa Terezinha. Tem hoje o programa Mãe Coruja, né, foram implantados no ano 2010, diferente, que foi 2012, que foi o município de Guaraci, e onde todos a gente tem trabalhado com uma parceria muito grande entre todas as secretarias locais desses municípios, e que a gente tem conseguido cada vez mais crescer quando a gente faz as parcerias, quando a gente faz o coletivo das informações, para poder a gente ter um êxito melhor no encaminhamento e no melhoramento dos indicadores e dos serviços que são prestados naquele município, quando a gente tem a sua secretaria à disposição do programa.
E como era a situação em relação a mães, bebês, antes de 2010, quando o programa não funcionava, e como é que está sendo hoje a vida dessas pessoas?
Acho que a política do Brasil, a política dos estados brasileiros com relação à saúde pública, né, e políticas públicas na área de saúde, vem desenvolvendo através de todos os protocolos do SUS. E o SUS, na realidade, ele teve um caminho muito grande no Brasil até chegar à unificação e à coletividade dessas ações. Eu acho que nós tivemos um grande avanço, né, na saúde no Brasil como um todo, quando a gente descentralizou as responsabilidades sanitárias entre os estados e também deu aos estados uma condição de potencialidade de organização para que o futuro a gente fosse enxergando ele de uma forma mais presente e também mais local. Eu acho que a saúde brasileira hoje tem muito a agradecer o crescimento que deu no país. Mas ainda não é uma saúde pública que a gente deseja. Não é uma saúde pública que a gente ainda possa, como se diz, aplaudir no sentido das ofertas de serviço, né? Então, com tudo isso, com os resultados do SUS, a gente sabe que nós temos hoje uma atenção básica no Brasil que cuida já da gestante, que cuida já da criança, né? E é também um serviço que está mais próximo da população. Um serviço que hoje ele é mapeado, né, dentro das áreas as quais os municípios têm as suas unidades de saúde da família e que, na realidade, chega mais junto a essa população. O Mãe Coruja, na realidade, ele nasceu para que ele fosse, na realidade, um monitoramento da oferta desse serviço, como também do resultado desse serviço da atenção básica, que era justamente a mortalidade infantil. E lá em 2010 saiu o resultado com o governador Eduardo Campos, na época, e sua equipe, para que a gente pudesse trabalhar um indicador que pudesse chegar junto, mais forte dentro do município, para que a gente pudesse melhorar, para que a gente pudesse articular, para que a gente pudesse ter políticas públicas mais juntas da população para a gente trabalhar uma redução da mortalidade infantil. E foi aí onde o Estado criou, junto com a Secretaria e todas as Secretarias de Estado, esse programa Mãe Coruja, que onde tinha os municípios com 25 por mil de mortalidade infantil, era lá onde a gente deveria chegar, né? E a gente chegou como Estado lá em Uricuri. Foi o primeiro passo que a gente deu dentro do Estado, na primeira cidade, regional, e lá a gente começou a fazer um trabalho. E desse trabalho a gente se espelhou o resto do Estado. E chegamos aqui na região do Pajeú da Décima Gérez, com 5 municípios, onde tinha esse perfil de mortalidade infantil de 25 por mil. Então, foram esses 5 municípios na época em que a gente trabalhou. Então, fizemos a seleção, eu fui um dos que fiz a seleção aqui na região do Pajeú, e fui, como se diz, aceito, eleito, aprovado para trabalhar o programa aqui, e estamos há 5 anos aqui na região do Pajeú trabalhando esse programa. E as mulheres e crianças começaram, assim, a gente a trabalhar com elas e a cadastrar, abrir caminhos, abrir espaço, né, para a gente poder trabalhar melhor com os indicadores encontrados e o perfil social.
E teve até prêmio ano passado, não é, Wilson?
Teve, nós ganhamos 2 prêmios, aliás, nós ganhamos um prêmio internacional, 2 prêmios internacionais, porque nós também temos uma área das universidades que também trabalha junto com Mãe Coruja, e esse prêmio a gente tinha não, como se diz assim, uma certeza, mas a gente sabia que a avaliação que eles estavam sendo feita aqui no Brasil com o programa Mãe Coruja, da atuação, das articulações, o fortalecimento do programa e também do empoderamento que a gente tinha. Né? Porque no ato do cadastro e no ato do monitoramento que a gente tem dessas famílias, a gente faz outros trabalhos, não só com a Secretaria de Saúde, mas em outras secretarias de Estado, né, que são 9 secretarias de Estado, e nas secretarias locais, saúde, educação, ação social, e que hoje está muito forte, né, com relação aqui no Brasil, com relação também aqui na região do Pajeú, e a gente tem tido bons resultados e bons encaminhamentos com essa parceria, né, trabalhada aqui. Então, os resultados foram positivos e o prêmio veio para a gente, né, através da Universidade de Harvard, através de Cuba, né, que a gente também esteve em Cuba para fazer um trabalho, né, de parceria no sentido da gente ver, né, as experiências exitosas que tinha lá em Cuba na área da educação e na área da saúde para que a gente também pudesse fortalecer aqui no Brasil. Né?
Sobre esses casos de microcefalia, mais um problema que o Estado vem enfrentando, aumentando o número de casos em Pernambuco, tem sido uma preocupação a mais para a Mãe Coruja?
Tem sim, do ponto de vista que a gente tem dentro do Mãe Coruja um encaminhamento dado pelo próprio Estado e pela Secretaria de Saúde do Estado e as outras secretarias também, que faz com que o programa tenha uma visão macro dos casos de suspeita e os casos confirmados da microcefalia. E nós aqui temos trabalhado junto dos 5 municípios que tem o programa Mãe Coruja, a gente tem estado presente no encaminhamento e desse encaminhamento a gente trabalha semanalmente, né, todas as segunda-feiras a gente recebe os dados do Hospital Regional, que é uma coisa também que eu queria elogiar o setor de epidemiologia do hospital, a direção do hospital, nessa parceria com o Mãe Coruja aqui na regional, onde a gente recebe todos a relação de todos os casos suspeitos e daqueles casos suspeitos a gente extrai os municípios que são do Mãe Coruja e a gente começa a acompanhar. Então a gente faz a visita, a gente faz o acompanhamento através de onde é que vai ser aprazado, de onde é que vai ser atendido. E nós tivemos também a sorte aqui da regional da Geres de Afogada em Gazeira receber também um suporte que é a Serra Talhada, que é a macro região nossa a que pertencemos, onde tem um pediatra que vai fazer todo esse trabalho para que a microcefalia esteja sendo assistida, no sentido da gente poder fazer os encaminhamentos, né, através da primeira consulta com o pediatra, fazer os encaminhamentos dos exames. E também tem os hospitais em Recife que estão à disposição para esses encaminhamentos e a gente poder acompanhar de fato essa família, né, em todo sentido, encaminhar para o CRAS também, ver a questão psicológica também da família, enfim. E o empoderamento também da gente saber conceituar junto dessa família o que é microcefalia e de que ela vem. Né, e como ela deve ser vista para a família como um todo, para que não tenhamos, muitas vezes, algumas desinformações e isso possa, né, dar algumas mães, algumas famílias, uma negativa no sentido do pós-parto, né, daquele cuidado, daquele medo também que a gestante tem. E a gente está junto da gestante nesse momento, junto do pai, junto da família como um todo, para que a gente possa ter algumas dúvidas com relação à microcefalia.
O ministro da Saúde chegou a sugerir às mães que evitassem, às mulheres que evitassem engravidar nesse período agora. É uma orientação também do Mãe Coruja?
Não, essa é uma medida que, na realidade, acho que o Ministério da Saúde comprou e, na realidade, eu acho que como estratégia, né, de saúde pública, ele deve ter visto essa finalização. Mas o Mãe Coruja não pensa dessa forma. Até porque isso é um direito da mulher, um direito da família, um direito do casal, né? Eu acho que algumas medidas a gente deve ser tomada em relação a outras coisas, em relação ao empoderamento ou às medidas que devemos, a partir de agora, fazer algumas transformações com a própria família. O que é que a gente tem visto, o que é que a gente tem lido? A gente sabe que a dengue está aí há quanto tempo no Brasil, né? A dengue está aí há quanto tempo no mundo? A dengue está hoje tomando um ponto de que a gente, na realidade, nós temos 4 tipos de dengue já hoje implantada aqui no Brasil, né? E como é que ela chega até a gente? E como é que a gente é responsável por isso? Então nós temos que entender que, na realidade, não só é a Secretaria de Saúde responsável pela eliminação ou pela redução desse indicador maior da dengue, ou da zika, ou da chikungunya. Eu acho que as famílias também têm que saber de como é que faz essa medida, tomar outras medidas qualificadas para a sua família e alguns cuidados a mais. Né? A gente sabe por alguns especialistas que dizem que 80% de todo o mosquitão está nas residências. Então, qual a minha posição? O que é que eu posso mudar na minha residência? Né? Quando foi que eu fiz uma reunião com minha família? Olha, a partir de agora a gente vai ter que tomar um cuidado. Nós temos uma grávida em casa. Né? Nós temos criança em casa. Nós temos um idoso em casa. As pessoas com a imunidade mais baixa é que vão sofrer mais. Então, na realidade, eu acho que a gente tem que tomar medidas e dividir responsabilidades nessa hora. Acho que o conjunto do todo é que faz saúde pública. Não só uma secretaria e não só um gestor. Eu acho que todos nós, como participantes, sociedade, né, sociedade, que a gente tem que participar desses eventos. A sociedade hoje ela está mais empoderada. Eu acho que quando você coloca um programa de rádio que dá acesso às informações de chegar até as casas de como é e como não é a dengue, de como é e como não é a zika, a chikungunya, a gente também empodera as pessoas no poder dessa provocação. Porque na realidade hoje a gente vive uma provocação. Quem é que está de um lado, quem é que está do outro. Mas na realidade estamos todos nós do mesmo lado. Precisamos cuidar da saúde pública. E a saúde pública é o quê? É saneamento básico. A saúde pública é o quê? É o cuidado que a gente tem que ter com a nossa água, é o cuidado que a gente deve ter com a nossa caixa d'água, é o cuidado que a gente deve ter de observar a água parada. E por aí vai uma mudança que ela tem que ser principal em toda a sociedade. Uma mudança que ela tem que ser principal em todos os planejamentos estratégicos da saúde como um todo, para que a gente possa melhorar o encaminhamento dessas atividades que terem feitas. Não só é o veneno que vai dar conta. E após passar o veneno, como é que fica? Então a gente tem que fazer algumas mudanças, alguns hábitos nossos familiares, residenciais, tem que ser mudado. As denúncias que muitas vezes a gente vê que alguns ouvintes fazem, isso é muito bom. Porque na realidade a gente tem um endereço, na realidade a gente tem um foco, na realidade a gente tem um ponto para cuidar. E muitas vezes essa realidade que a gente vê também que surgiu ultimamente, que eu tenho escutado, não só aqui em Afogados, mas em outras cidades do estado, é que a gente vê que as pessoas já estão apontando a casa fechada, o terreno baldio abandonado, não é? A casa em construção que não foi terminada. Então tudo isso são focos hoje que encaminha. É, antigamente a gente tinha um ceguinho, acho que era lá em Riacho do Gado, que a gente dava um esmola e disse, livre do mau vizinho que é a pior praga que há. Então a gente está vendo uma realidade, se livre do mau vizinho que não cuida das suas coisas, que não cuida do seu lar, que não mudou seus atos, porque ele vai me prejudicar também. Não adianta eu sozinho tomar conta da minha casa onde o meu vizinho nem olha dele. Então a gente precisa chegar numa sociedade onde na realidade a gente possa ser o compadre da rua. Onde na realidade eu possa falar o bom dia para a direita e para a esquerda e falar de um problema que é real. E esse problema real no mundo como um todo, que ele já está no mundo como um todo, é um problema que assusta. Porque nós não temos condições como gestores de um Brasil, seja ele em qualquer esfera, da gente amanhã tomar conta de 10% de microcefalia. Então, que sociedade é que nós podemos ter com 10% dela, com problemas de saúde pública, aonde a microcefalia vai ser uma atividade de estratégia de políticas de saúde pública para a gente cuidar? Como é que vai ficar a produção dessa família? Quem é que vai cuidar desse camarada, né? A microcefalia traz problemas que a gente sabe que, na realidade, ele pode ser visual, ele pode ser auditivo, ele pode ser motor. Que sociedade é essa que daqui a 10 anos eu posso ter uma criança de 10 anos na minha casa que não tem produção de nada? Uma criança que onde é que eu vou colocar ela na escola? Que escola? Uma criança que não vai ter produção de nada? Então como é que eu vou ter 10% de uma população, 5% de uma população que não tem comando nenhum sobre si? Né? Então na realidade a gente precisa repensar novos valores, precisamos repensar novos hábitos, precisamos repensar o que é saúde pública de verdade, precisamos ser correlatos com a democratização de políticas locais para que a gente possa ter uma população mais fortalecida no sentido do conjunto, no sentido da gente não deixar que esse momento sirva para que a gente possa rever muita coisa com relação ao futuro. Eu acho que as pessoas que hoje nós não temos condições de chegar até ela, mas os agentes comunitários, que é outra parte crescente no Brasil e uma parte que deu muito resultado positivo, que foi esse agente comunitário, acho que eles também devem ser empoderados de conhecimento, empoderados da técnica, empoderados de novos hábitos, para que a gente, no conjunto dessas áreas ou micro-áreas, onde o agente está lá representando o município ou o estado, ele possa realmente passar esse recado. É um recado que a gente não pode deixar de passar ele com responsabilidade. É um recado que a gente tem que dar um empoderamento a essas famílias e também um conhecimento e as causas desses. Porque só assim a gente vai conseguir uma união maior. Eu acho que nós não podemos é deixar que esse problema seja levado apenas no sentido do raio todos os dias, dizendo a localidade fulano de tal precisa ser vista, a localidade fulano de tal precisa de uma visita. A visita ela tem que ser feita em conjunto, a própria população, o próprio responsável por aquele território, por aquele domicílio, ele tem que ser responsável também pela nova forma da gente ver saúde pública e cuidar das pessoas do futuro desse Brasil. Nós precisamos crescer no sentido de ter uma população no futuro onde a gente possa realmente ver o que é essa nova população pode dar de sustentabilidade a um país, a um município, a um estado.
Bom, Wilson, tem um caso aí que está gerando divergências, é que um juiz goiano, GCI Coelho de Alcântara, ele autorizou uma série de abortos legais em caso de microcefalia. A Igreja Católica, através da CNBB, já se posicionou contrário, dizendo que é contra o aborto mesmo nesses casos. O que é que o Mãe Coruja pensa a respeito dessas duas opiniões?
Olha, são opiniões distintas, uma de um lado do outro, o jurídico e a Igreja. E, na realidade, a gente precisa de uma discussão maior, não uma discussão só para o Mãe Coruja, mas uma discussão a nível nacional. Né? Uma discussão onde, na realidade, a gente possa ter uma sociedade que possa trabalhar esses pontos, que são pontos muito cruciais no sentido de serem, como é que eu posso dizer, radical, para que essas dois lados, tanto a Igreja como o jurídico, possa desenvolver, né, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, de uma forma mais social e também mais compartilhada, né? Que ela não possa ser só dessas duas. Existem representações, né? Existem ONGs, existem pensamentos diversos, existem outras categorias profissionais que têm domínio disso, do futuro. Então, na realidade, eu acho que não é o momento da gente dizer o que é que a Mãe Coruja pensa, ou o que o Estado pensa, mas é o que a sociedade deve pensar. Que quem decide o mundo hoje é a sociedade. Nós vivemos num país com democracia em exercício, com democracia onde você pode dizer, onde você pode falar o que acha. Mas é uma democracia onde a gente tem que ter responsabilidade no que diz. Eu acho que a gente chegar num blog, a gente chegar numa notícia nacional e a gente jogar isso, não é uma forma boa ainda da gente poder trabalhar isso no futuro. Porque na realidade ele ainda é muito, de uma certa forma, muito incipiente. A gente ainda não tem um conhecimento total disso. Né? A gente acha, muita gente tem informações, tem conceitos diversos sobre isso, e na realidade vamos aguardar mais, vamos ver as nossas estatísticas, vamos ver nossos indicadores, vamos trabalhar as áreas, os territórios, para a gente ver até onde está indo e o que é que as políticas podem fazer para fazer essa redução. E não discutir um momento onde a gente decida a vida de alguém para o futuro, não. Eu acho que quem decida a vida, ainda temos muito que aprender com isso, e na realidade isso repassa para uma forma de viver da sociedade com a presença da chikungunya, com a presença da zika e da dengue ainda no país. Você vê que hoje o foco maior está entre essas três coisas. Então a gente vai ouvir muita coisa. Quem disse, quem não disse, quem fala, quem não fala, quem tem razão, quem deixa de ter. Eu acho que só o tempo é quem vai dar um segmento maior. Eu acho que o tempo é quem vai dizer a gente, como sociedade brasileira, o que é melhor para todos nós, conviver e aprendendo a conviver mais ainda com as informações que pode chegar a cada um da gente em nossos lares.
E quando um caso desse é confirmado, que a mãe, a família é informada, não, está confirmado o caso de microcefalia, como é que fica a cabeça dessa família, principalmente da mãe que está carregando aquele bebê, e que tipo de atendimento é dado, é um acompanhamento diferenciado a partir de um momento como esse, uma vez que não é só o problema lá com o bebê, tem que trabalhar a cabeça dessa família também, Wilson?
Olha, dentro do Mãe Coruja a gente tem um setor de educação. E esse setor de educação ele trabalha com temas, e esses temas na realidade são discutidos entre as mães grávidas, onde a gente divide essas mães, né? Mães de primeiro filho, mãe que já com experiência, mães, mas não deixa de ser um susto. E um susto principalmente nos três primeiros meses, que é o primeiro trimestre da gravidez. E que, na realidade, a gente tem acompanhamento porque a gente, muitas vezes, se depara com uma mãe que realmente não tem uma informação do geral, do específico da dengue e do que vem após isso, e ela começa a ter alguns sintomas realmente, né? Um pré-depressivo, uma depressão já formada, e na realidade a gente faz um encaminhamento, a gente também faz um empoderamento, mostrando os caminhos e outras medidas que devem ter, e que na realidade a gente tem tido nos municípios uma assistência muito boa com relação à divisão para esse acompanhamento. A Secretaria de Saúde, o CRAS dos municípios, né? Aqueles que têm também, ou dentro da Secretaria de Ação Social, o encaminhamento e também a visita que a gente faz no empoderamento dessa família como um todo. Que não só é a mãe tem um pensamento, a avó tem outra, a mãe tem outra, o marido tem outra, mas quando a gente junta todos, a gente leva um conhecimento e isso a gente tem abordado dentro das reuniões e com as mães a gente tem conseguido, graças a Deus, chegar junto nesse apoio dado através do programa e através das secretarias que existem em cada localidade.
O Estado, juntamente com as prefeituras, já dispõe de repelente para distribuir com essas grávidas, com essas mulheres?
Olha, eu não tenho conhecimento dessa política do Estado, dessa parceria, mas eu tenho conhecimento de que o Estado formou uma rede em todas as regionais do Estado, aonde deu um suporte aos municípios no acolhimento dessa gestante. Eu acho que o repelente, por si só, ele não resolveria tudo isso. Se resolvesse, estaria tudo muito bem resolvido no país, onde a gente está vivendo uma epidemia. Então, na realidade, ele é apenas uma coisa mais pelo lado de verter por minutos, por algumas horas, mas não é uma coisa em definitivo que ia curar ou afastar o mosquito de uma vez.
E no combate à dengue, quais são as condições que o Estado e as prefeituras estão dando ao Mãe Coruja e às pessoas, às secretarias de saúde, aos agentes envolvidos nesse trabalho de combate à dengue, uma vez que a população é a principal arma no combate à dengue?
Eu acho que assim, o Estado, através das regionais de saúde, que nós temos as GERES também no Estado, eles têm um setor que eles trabalham os indicadores, né? E esses indicadores, através das endemias, que são representadas pelo Estado nas GERES, têm feito um trabalho muito bom dentro dos municípios. Só que esse trabalho está sendo feito e ele também tem algumas especialidades no sentido de poder reduzir ainda mais a infestação em cada município. Acho que os municípios aqui na região, do que eu tenho conhecimento da redução das áreas infestadas, são o município de Santa Terezinha e o município de Itapetim, porque tem feito um trabalho conjunto com a população através do peixe, de colocar o peixe dentro dos reservatórios, para que na realidade esse peixe tenha um resultado positivo na redução dessas larvas e essas larvas não chegar com grande quantidade a que chega em outros municípios que não têm essa experiência exitosa.
Quando você fala aí dessa premiação obtida, desse sucesso do Mãe Coruja, premiação internacional, esse reconhecimento, isso é motivo de mais esforço ou não? Aqui está bom, a gente já atingiu o objetivo, ou é motivo de acomodação isso?
É motivo de mais esforço e motivo também de mais articulação, né? Articulação melhor com o IPA, articulação melhor com a Secretaria de Ação Social do Estado. A gente tem que trabalhar dentro do município com o olhar do que o Estado oferta para aquele município. Então, entre as secretarias e entre todas as pessoas que têm hoje, né, uma responsabilidade e um compromisso de trabalhar políticas públicas, de chegar cada vez mais ou de trabalhar o acesso com mais facilidade à população, cada vez mais a gente tem elevado o grau de conhecimento e também as formas de trabalhar um planejamento adequado para que a população, né, tenha, na realidade, um serviço melhorado e tenha um serviço qualificado. E a própria população dá isso também, como eu disse a você aqui no início. O empoderamento hoje da população, ele é muito grande, ele sabe falar, ele sabe exigir. Então é com essa exigência que a gente vê algumas mudanças também no sentido do comportamento de funcionários que representam o Estado. Então o Estado, na realidade, hoje tem sua representação, mas a população é quem é o quê? Quem é o fiscalizador? Então, sabe, hoje ligar para o RAID e dizer, hoje não teve médico de PSF, hoje não teve vacina, hoje não teve medição da minha criança. Então, na realidade de hoje, nós temos uma população que ela é bem informada, né? E ela traz hoje também consigo o poder de ser social e poder decidir o seguinte, quem manda no governo sou eu, não o governo manda em mim. Então, na realidade, nós temos aí uma população, eu acho que uma nova sociedade também cria, né, esse carimbo de dizer o seguinte, hoje, mais ou menos, eu não tenho mais vergonha de ligar para o Raido. Hoje eu sei passar um zap, hoje eu sei solicitar, hoje eu sei dizer que está faltando água na minha rua, hoje eu sei dizer que o carro do lixo não passou, hoje eu sei dizer que meu filho não foi atendido. Então, tudo isso é o quê? Na realidade, uma provocação a quem representa serviço e a quem faz serviço para a população. Na realidade, a gente está vivendo isso. Eu estava vendo ontem, num trabalho feito de uma amiga minha lá de Caruaru, onde apresentava o seguinte, 90% dos municípios brasileiros têm uma população maior de 50 mil habitantes. Tem uma população menor de 50 mil habitantes. E destes, 48% tem uma população menor de que 10 mil habitantes. Então, se a gente for fazer o estudo da capacidade profissional instalada nesses municípios menores, a gente vai ter ainda um problema social, muitas vezes, de encontrar pessoas com conhecimento específico ou técnico que possa desenvolver todas as políticas que precisa hoje no governo. Seja ele do governo federal, seja ele do governo municipal ou estadual. Mas que tem que levar, porque todos os indicadores de um estado ou de um país, ele vem de onde? Do que é feito e do que não é feito dentro de um município. Seja ele com 100, seja ele com 50, seja ele com 10 mil. Então, na realidade, o que é que a gente encontra hoje em gestão? Que a gente sempre precisa melhorar mais, que a gente sempre precisa trabalhar mais. E o Mãe Coruja, na realidade, com todo esse olhar, com toda essa coisa de ver um prêmio, de a gente ser agraciado, a gente ser aplaudido e etc e tal, mas a gente vê também que a gente precisa ajustar muitos desafios. E esse desafio está onde? Está na ponta. E é na ponta que a gente precisa trabalhar, porque é na ponta que a gente precisa ver a criança que nós temos, de 2010 até agora acompanhada, como é que ela está se dando? Porque a criança do Mãe Coruja, a gente não só tem ela no primeiro ano de vida. A criança do Mãe Coruja, ela é acompanhada até 5 anos, 11 meses e 29 dias. E depois a gente passa o protocolo para a área de educação. Era esse o pensamento do governador Eduardo. Onde essa criança que nós temos agora, a gente conhece ela com 15 anos, com 20 anos, a gente vê ela na universidade. Então os caminhos estão aí. Nós temos uma coisa boa dentro do Mãe Coruja, que eu acho muito, para que as pessoas que fazem planejamento no Brasil em políticas públicas, a gente tenha isso de uma forma mais, como se diz, com mais certeza, com mais realidade. Hoje todas as crianças do estado de Pernambuco, acredito do país como um todo, que isso é uma lei de 1973 do Congresso, que é onde toda criança que nasce, ela tem que ser registrada. Então isso é uma política de, também de responsabilidade. E toda criança aqui que nós trabalhamos, que nós acompanhamos aqui na região do Pajeú, a gente também acompanha se ela foi ou não registrada. Nós temos todos os cartórios do município que tem uma Mãe Coruja, a gente tem conhecimento, a gente tem acesso, a gente se articula para a gente trabalhar. E como também a gente tem um monitoramento, se nasceu na casa de saúde, se nasceu no hospital regional, se nasceu no hospital de Serra, se nasceu em Patos, mas ele tem que ter, no segundo mês de vida, talvez, estar registrado, e se não tiver, a gente vai saber o porquê. Então a gente tem esse controle e a gente dá ao estado dos 103 municípios a quantidade de crianças que nasceram em Pernambuco e a quantidade de crianças que foram registradas. E as que não foram registradas, a gente faz um acompanhamento de vigilância. E os que não foram justamente são muitas vezes o DNA ou muitas vezes a gestante adolescente. Nós estamos fechando o ano de 2015 com 26% de gestantes adolescentes no programa Mãe Coruja. E só por esse dado você vê aí quantas políticas poderiam ser retiradas desse número. Então essa leitura, quem é que pode fazer essa leitura dentro do estado para o Mãe Coruja? Por isso que nós temos o pessoal da área, das universidades, que trabalha com a gente, várias categorias, onde faz uma leitura e dentro dessa leitura nós trabalhamos uma política pública até chegar. Então qual é o perfil dessa gestante adolescente? Se eu tenho só na região do Pajeú, em 5 municípios, 26%, de gestantes adolescentes, imagine quanto planejamento a gente não pode dar às secretarias locais para se trabalhar essa gestante, né? Desde o perfil social, desde o perfil econômico, né? Desde o perfil da alfabetização. Então, tudo isso a gente precisa criar e ter conhecimento de como é que vamos melhorar a vida de uma sociedade no futuro. Eu tive um caso há 3 meses atrás em Santa Terezinha de uma criança da escola estadual de 13 anos grávida. Mas quem foi que levou ela no Mãe Coruja? Foi a própria mãe. E a mãe também já é do Mãe Coruja. Nós tivemos outro caso de outra adolescente que entrou em depressão, porque o pai não aceitou e ia expulsar de casa. A gente acolheu no Mãe Coruja, junto ao grupo do Círculo de Educação, e trabalhamos ela no sentido da família acolher. Então nós temos aí muitos números que podem ser trabalhados em políticas e transformados em políticas públicas, com uma realidade que a gente pode melhorar o futuro. Mas esse futuro não é um futuro de amanhã, é um futuro que eu posso ver com 10 anos. Porque se você, pai de família, que você, mãe de família, tem uma criança hoje em casa de 10 anos, o que é que a gente está fazendo por essa criança? Essa criança está na escola? Quantas horas ela está na escola? Não é? E qual é o momento em que essa criança vai se transformando no adolescente, vai se transformando cada vez mais junto das informações, e o que é que o governo tem dado a essa criança os caminhos para ela realmente ser um cidadão de bem, de direito, né? Então vamos unir também outras propostas de planejamento onde a escola sozinha não seja responsável pela educação daquela criança, onde a família também seja parte integrante 24 horas do caminhar, ou do encaminhar dessa criança. Então, essa criança daqui a 10 anos, ela tem 20 anos. E com 20 anos, essa criança é o quê? Ela é um ser cidadão que pode estar contribuindo para que o Brasil se fortaleça, o seu estado, o seu município, com a profissão que ele escolher. Então, some todas essas pessoas que têm 10 anos hoje, e qual é a visão que você tem dessas crianças daqui a 20 anos? Qual é o pai, qual é a mãe que não sonha com o futuro de um filho ou de uma filha? Mas como é que vamos encaminhar? A gente tem que encaminhar ele com a realidade dos fatos que a gente vive hoje. A gente tem que encaminhar com a oferta que a gente tem de acesso às políticas que a gente tem hoje. Nós temos política de trabalho hoje dentro da educação, que os planos de educação dentro dos próprios municípios elevam muito bem o valor da família. Mas esse valor que seja feito aonde? Que seja construído aonde? No total do todo. Entre a escola, entre a sociedade e a família. Então, esse é um tripé que realmente sustenta hoje para que a gente possa levar cada vez mais uma população com fortalecimento e sustentabilidade de vida para o futuro. Então é dessa forma que a gente pensa.
Quando a gente fala em parceria, é porque vai se oferecer algo ao parceiro e quer que também seja retribuído, que do outro lado da parceria seja oferecido algo também. É preciso que caminhem juntos os dois, Estado e Prefeitura. Como é que tem funcionado essa parceria? Porque o Estado está indo lá levar a sua parte. As prefeituras têm cumprido a parte delas, Wilson?
Olha, o que eu tenho é só agradecer aos 5 prefeitos, às 5 cidades, como eu citei aqui, que tem uma engruja, que na realidade nós temos uma parceria muito grande com relação ao que o município tem nos dado. E a gente, quando iniciou o programa Homem Coruja, lá atrás em 2010, o governador nos chamou para um café da manhã. E nesse café da manhã ele queria apresentar qual era a proposta do Homem Coruja, uma proposta compartilhada, né, onde todos fossem responsáveis por essas ações, e que todos os prefeitos hoje que nós temos o programa Homem Coruja, ele tem nos dado um apoio, não só no sentido de ver a gente como um parceiro, mas no sentido também de ter a gente como garantia de uma política mais fortalecida dentro do seu município. Hoje, todas as casas que nós temos, o Mãe Coruja, são casas que o município ofertou para a gente, Estado. A internet, alguns municípios também nos ofertam, mesmo que a gente tenha uma internet do Estado, mas mesmo assim a gente tem uma parceria muito boa. Nós temos carro que também a gente usa dos municípios, no sentido de fazer uma buscativa de uma gestante, um olhar diferenciado naquela mulher que tem problemas, né, familiares ou tem problema de acompanhamento, no caso de gestante de risco. A gente sempre faz uma parceria com a atenção básica desse município e um encaminhamento muito bom no sentido das decisões coletivas, de onde e de como iremos encaminhar aquela necessidade daquela família. Então, assim, os municípios têm nos dado muito apoio. Eu agradeço a todos os prefeitos dos 5 municípios, onde têm nos dado muita alegria a gente trabalhar nessa parceria até agora, desses 5 anos até agora.
A realidade de Afogados da Gazeira é uma, a de Guaracê é outra, a de Carnaíba já é uma diferente da nossa aqui, mas o programa, o modelo do Mãe Coruja é o mesmo para todos os municípios?
Sim, ele continua com o mesmo modelo para todos os municípios que são implantados o programa, que na realidade a gente cumpre, né, dentro dos municípios, mesmo muitas vezes com suas gestões diferenciadas em alguns pontos e indicadores, mas que a gente tem o mesmo caminhar, a gente tem a mesma parceria e a mesma responsabilidade e compromisso dentro do município com as políticas lá colocadas à disposição da população.
Você frisou agora há pouco que precisa trabalhar com várias secretarias do governo do Estado. Não seria só a Secretaria de Saúde e Ação Social?
Não. Nós trabalhamos com 9 secretarias de Estado, assim como a gente trabalha também com as secretarias que o município tem. Que nem todos os municípios têm a quantidade de secretaria que o próprio Estado tem. Mas a gente também tem políticas, né, para encaminhar, o tanto tem necessidades de encaminhamentos de solicitação para ação social, para educação, né, para a secretaria ou administração do próprio município, né, as secretarias de agricultura. Né, então, todas as secretarias a gente tem encaminhamento, porque na realidade toda a população que a gente vê, o que a gente tem no cadastro, que é as famílias, as gestantes e crianças, a gente tem problemas para ser resolvido. Muitas vezes é um problema de TFD. Mas muitas vezes é um problema de Bolsa Família. Não, mas muitas vezes é um problema para a gente fazer o encaminhamento de rede. Mas muitas vezes é um problema de Bolsa Família. Ah, mas muitas vezes é um problema que é só do IPA. E por aí a gente vai fazendo os encaminhamentos e tendo esse contato com todas as secretarias que hoje elas compõem o município e o próprio Estado.
E como é que vocês acompanham esses números? É necessário monitoramento? Há reunião mensal, semestral? De que forma vocês acompanham, Wilson?
Nós temos uma reunião mensal e esse monitoramento ele também é feito através de um sistema que nós temos no Mãe Coruja. Nós temos um programa de computador, onde a gente fica online, né, às 10 horas por dia e o coordenador 24 horas por dia, no sentido da gente ter o estado com as informações de cada município diário. Mas também nós temos um monitoramento feito, né, pela Secretaria de Assunto Estratégico do Gabinete do Governador, aonde a gente passa 2 dias por mês sendo monitorado. E nesse monitoramento a gente apresenta o que foi feito do mês com relação a gestantes novas cadastradas, com relação à quantidade até o momento, né, com relação a crianças nascidas, com relação a crianças com problemas, com relação a crianças encaminhadas para a vacina, com relação a todas as atividades que uma criança precisa e uma gestante precisa, obedecendo seus protocolos. E também quando a gente volta, a gente também faz um monitoramento e um acompanhamento aqui mensal com a Mãe Coruja aqui na sede da regional de Afogados da Engazeira. Então, na realidade, a gente é monitorado e a gente é visto por todas as outras secretarias, que em Recife também, todas as secretarias do governo participam da reunião do nosso monitoramento. Então, a gente encaminha todas aquelas necessidades ou pendências que tem aquele município com relação a isso. Se for de registro civil, se for da área da saúde, se for da área da ação social, do que for a necessidade, a gente está encaminhando para outra secretaria. Essa secretaria, de uma certa forma, ela também faz a sua avaliação, o seu monitoramento e encaminha o que é que a gente deve fazer a partir daquele momento para que aquilo dali seja sanado.
Irene Nogueira e Miguel, parabenizando o Wilson pelo trabalho e a pessoa que você é. Há um reconhecimento por parte das mães, as pessoas que são atendidas pelo Mãe Coruja e até da própria sociedade que não é atendida, mas que vê e acompanha o trabalho do Mãe Coruja, Wilson?
Assim, a população como um todo e a sociedade como um todo, ela tem notícias, ela tem também o relato de algumas mães que já são do Mãe Coruja e elas sabem do acompanhamento e de como elas também são acolhidas dentro do programa. E nesse acolhimento a gente termina repassando para algum município que não tem o que é feito dentro do programa com essa política inovadora, essa política democrática, essa política participativa. E na realidade algumas mães dizem, ah, se eu fosse do programa Mãe Coruja, ah, se eu estivesse naquela cidade, enfim. Então nisso daí há um reconhecimento e a gente fica feliz com que as pessoas têm também nos dado reconhecimento e isso deixa a gente mais animado para o trabalho sempre do outro dia.
Essas outras cidades aqui no Pajeú que o Mãe Coruja ainda não está funcionando, elas podem sonhar com a implantação de um programa como esse em seu município? Você tem sido procurado por parte dos prefeitos, das prefeitas aqui da nossa região, querendo que o Mãe Coruja vá também para o seu município?
Tem sim, um dos prefeitos que mais procura o Mãe Coruja, tanto em Recife como aqui na região, é o prefeito do Paretama, né? Ele tem uma verdadeira admiração pelo programa e ele quer, e ele exige, e ele fala, e ele reclama, enfim. Mas aí é uma política de Estado que a gente vai ver quais são os outros indicadores que a gente está trabalhando, que o próprio Estado está trabalhando com relação aos outros municípios que ainda não tem o programa Mãe Coruja. E com isso a gente vê, né, dentro do cronograma do Estado, quando isso pode acontecer para que possa os outros municípios também participarem. Mas tem prefeitos, outros também, não só o Tuparetama, eu estou citando o Tuparetama, mas tem os outros prefeitos, tem outras secretarias também que perguntam, tem vereadores também que perguntam, por que é que o município não está, por que é que a gente também não tem e tal. Mas isso é uma coisa boa, porque eu também levo esse pedido, eu também levo essa solicitação à reunião do monitoramento, que a gente participa com o Junto do Estado, e que na realidade eles têm poder e governância para trabalhar um planejamento futuro para que os municípios restantes do Estado possam ser contemplados com o programa.
O programa, o atendimento é só para as mães da cidade ou ele também é extensivo, chega para as mulheres do campo?
Não, chega zona urbana e zona rural, desde que faça parte daquele município, chega para parte daquele território, nós acolhemos todas, urbana, rural, tudo.
Vai ter, a gente conversava fora do ar, vai ter carnaval em Santa Terezinha?
Rapaz, é uma novidade para a gente, esse ano o gabinete do governador tem uma novidade para o Mãe Coruja agora em 2006 que a gente queria colocar. Dentro das redes sociais. Dentro das redes sociais agora tem, né? Além do WhatsApp, né, tem o Facebook, tem o Twitter.
Instagram,
Snapchat agora, né? Então essas redes sociais, o Estado contratou um grupo, né, de jornalistas, né? E um grupo também chamado de Mamulém, que é uma empresa de jornalismo, para que a gente possa fazer um trabalho melhorado com a Mãe Coruja. Então foi escolhido aqui na região do Pajeú, o município de Santa Terezinha, para a gente fazer esse primeiro carnaval. E, na realidade, ontem eu estive lá em Santa Terezinha e nós reunimos lá umas 50 mulheres e alguns agentes comunitários para a gente ver o que poderia fazer, né, nesse carnaval. Só que é um carnaval antecipado. A gente vai fazer um carnaval dia 4, na terça-feira próxima. A gente está lá em Santa Terezinha, né, com todo o grupo do Mãe Coruja, com as secretarias locais, com as autoridades locais, onde a gente vai fazer a defesa, né, para contribuir à redução da Zika, à redução da chikungunya, à redução da dengue, enfim. Né, trabalhar com as mães também com relação ao que as mães têm aprendido até hoje no Mãe Coruja, no sentido também da gente empoderar outras e sensibilizar as famílias e as mães sem procurar o programa. E também dar aquela coletividade da cidade também participar e entender que o Mãe Coruja está ali para, né, trabalhar melhor os acessos às políticas públicas locais. Na realidade, não tem Santa Terezinha, a gente se surpreendeu com outros grupos, né, que fazem parte do carnaval de lá, que está juntando a Mãe Coruja para que realmente a gente possa fazer uma coisa mais significativa, uma coisa mais volumosa dentro da cidade. Então, assim, só agradecer nesse primeiro momento e que também o Estado possa, né, contribuir na divulgação, né, do que vai acontecer lá em Santa Terezinha, como uma experiência exitosa no primeiro carnaval onde o Mãe Coruja vai poder trabalhar e fazer lá naquele município.
E quais são, Wilson, as maiores dificuldades ainda enfrentadas na atualidade pelo Mãe Coruja aqui na região?
alguns desafios eles sempre vão existir, né? Não só no Mãe Coruja, como em todos os programas de governo. Mas, na realidade, alguns desafios a gente tem sempre merecido a atenção do governo no sentido da gente trabalhar. Muitas vezes a gente vê que é um desafio na Bolsa Família, muitas vezes a gente vê que é um desafio porque não foi ainda fechar, como se diz, uma rede onde eu possa assegurar o parto da mulher. Então, na realidade, hoje um dos grandes desafios ainda é a gente estabelecer uma rede onde possa recepcionar a nossa gestante do Mãe Coruja.
Muito bem, Wilson Rodrigues, coordenador do programa Mãe Coruja aqui na região, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado e sucesso, Wilson.
Muito obrigado e agradeço a todos os ouvintes.
E é final do nosso debate de hoje.